aqui com o doutor Carlos Marcos. Vamos falar das ações contra nomes da Frente Popular, né, ou do TCE, que é no aspecto da Câmara do Tribunal de Contas, segunda Câmara, no caso do Totônio. Também falar do caso Janaína Sá. Você vai poder fazer perguntas pelo telefone ou pela internet. Esse debate a gente ia fazer semana passada e teve o falecimento do nosso querido João Paraibano e tivemos que adiar, né? Vamos por ação. A segunda Câmara do Tribunal de Contas julgou irregular o processo de concessão de diárias a servidores da Prefeitura de Afogados na gestão do ex-prefeito Totônio no exercício de 2011. Em valores atualizados, essas diárias estão próximas de R$100 mil. Segundo a relatora conselheira Tereza Dueire, o ex-prefeito será obrigado a ressarcir os valores aos cofres públicos do município. Dueire concluiu seu parecer pela condenação de Totônio com base em auditoria. Entre os servidores contemplados, isso na época eu lembro que também deu muito debate, muita polêmica, porque eram diárias que tinham sido cedidas para o Daniel Valadares, que é o Antônio Daniel Mangabeira Valadares, filho de Totônio, e também nomes como Carlos Rabelo, que é hoje secretário adjunto de obras, Gilvan Menelau e Paulo Valadares, irmão, eu, o Paulo, obviamente, irmão de Totônio, né? Então, a decisão foi essa. A gente estava buscando ouvir o outro lado da história para saber qual é o posicionamento. É importante sempre dizer, a gente sempre tem dito que cabe recurso da decisão, mas obviamente que a notícia impacta, gera repercussão, gera polêmica. Doutor Carlos, como é que o senhor recebeu essa decisão da segunda Câmara do Tribunal de Contas e qual vai ser a defesa para esse questionamento? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, Michele, bom dia, o amigo que está aqui.
Naelson.
O amigo Naelson. É o seguinte, Nil, Você falou aí sobre o julgamento da auditoria especial que teve, onde foi apurado a concessão de diária e de PQR, né? Que é o pagamento por quilômetro rodado, certo? Primeiro, Nil, nós temos que esclarecer que pelo julgamento que foi e foi publicado no dia 28/8/2014, foi acatado a defesa referente a concessão de diária. Não foi julgada irregular a concessão de diária. Foi julgado irregular o pagamento do PQR a Gilvan Menelau, que era contratado pela terceirizada, certo? E condenando o ex-prefeito Antônio Valadar, Totônio, a devolver R$ 14.400 atualizados, mais uma multa de R$ 5.000. Certo? Pela decisão do pelo acórdão. Ou seja, a auditoria, ela entendeu que existia diárias concedidas em excesso, vamos falar assim, e o PQR, certo? Aí, qual foi nossa linha de defesa? Primeiro, nós vamos falar sobre as diárias, né? O que foi acatado pelo tribunal. O tribunal, nós fizemos a seguinte linha de defesa e de raciocínio. Nós partimos primeiro do princípio da legalidade, que a despesa estava autorizada por um decreto fundamentado numa lei, o primeiro ponto. E segundo, que a concessão de diárias é um poder discricionário do gestor. Por quê? Porque você tem que ter em norte, em mente, que o gestor tem dois princípios que ele tem que observar na administração pública. É o princípio, é o ato jurídico vinculado e o ato jurídico discricionário. O ato jurídico vinculado, ele só pode ir até onde a lei lhe autoriza. E tem também, até pelas peculiaridades do dia a dia de uma gestão, das demandas que surgem, o ato jurídico discricionário. Nós alegamos o seguinte: primeiro, o princípio da legalidade estava cumprido, né? Tinha um decreto e uma lei que autorizava a concessão. E fomos para o princípio da discricionariedade. O que é a discricionariedade? É uma margem de ação que a legislação permite ao gestor de tomar algumas medidas. Se o prefeito entendia que nas viagens era necessário levar qualquer assessor, nós alegamos que isso era um direito constitucional dele, que não tinha nenhuma ilegalidade. Teria ilegalidade se ele concedesse a diária para o gestor ficar em para o secretário ficar em Afogados da Ingazeira, o que não foi discutido lá e nem foi provado na auditoria. Então nós dissemos o seguinte, que o prefeito estava autorizado por uma lei e um decreto a conceder diária. A diária foi concedida baseado nessa legislação. E segundo, que o que eles questionavam era a quantidade de diárias. Aí eu disse o seguinte, tudo bem, assim de modo informal, que não foi exatamente com essas palavras, só que você tem que provar que não foi necessário. Né? Se o gestor poderia conceder, se ele ia viajar e queria levar um assessor, é um direito dele que a discricionalidade lhe permite. Né? Ele queria viajar para Brasília, achava que era necessário levar o secretário dele, né? Que era de...
Geralmente levava o Daniel.
Levava o Daniel, era uma opção dele. Né? Que aí não tem nenhuma norma que impedisse isso ou que dissesse que isso era ilegal.
Mesmo sendo filho dele?
Mesmo sendo filho dele, porque aí nós voltamos lá para o nepotismo, que não existia, porque se existisse, teria se desonerado, né? Podia, tem gente que levanta a tese que moralmente não era correto. Moralmente, eu estou falando aqui legalmente. Legalmente, pela resolução que foi expedida pelo Conselho Nacional.
Na época, você lembra que essas diárias, houve muita polêmica na mídia, porque a oposição explorou, já vinha explorando isso e questionando que, justamente pelo fato de serem diárias concedidas para Daniel, para o filho, e para o Paulo, irmão. Então, isso gerou muita... tanto gerou o debate ético, né, e também o debate jurídico. Você está dizendo aqui...
Você está fazendo
debate jurídico.
Jurídico, né? Eu estou aqui para me posicionar juridicamente, né? Eticamente, eu entendo aí como cidadão, né, que também não vejo nenhuma questão imoral, que seja imoral, que seja desrespeitosa à sociedade. Isso é o meu entendimento e eu respeito quem pensa o contrário. Eu estou aqui discutindo a questão legal que foi analisada por um tribunal, que é o tribunal que tem competência para julgar as contas do gestor. Né? E o tribunal acatou a nossa tese em relação às diárias. Condenou a devolução do PQR, que é pagamento por quilômetro rodado, que foi pago a Gilvan Menelau, que fazia a fiscalização das obras. Só que nós pagávamos, o governo, né? Uhum. A gestão, pagava esse valor que o tribunal entendeu como um salário indireto, na verdade, e porque ele não era vinculado à administração, e sim à empresa terceirizada. Né? Ele era contratado pela empresa terceirizada e prestava serviço ao município. Indiretamente, no meu entendimento legal, é a tese que nós levantamos e que não foi acatada e que vamos insistir no plenário, é que quando, mesmo terceirizado, está prestando serviço ao município, ele é um servidor. Ele está imbuído de competência e atribuições públicas. Ele está no exercício de uma função pública. Correto? Então, essa foi nossa tese, que não foi aceita, né? Que nós vamos insistir nela.
E o que é que vem por aí?
Vamos separar o recurso. Né? Vai para o pleno do tribunal. Para o Tribunal de Contas, né? Você tem o tribunal... É subdividido em duas câmaras julgadoras e tem um pleno. O direito de recurso, você ingressa e é destinado à apreciação do pleno. O pleno do tribunal é quem faz a apreciação dos recursos, onde dá provimento ou não ao recurso.
Então, estamos falando de uma decisão e de uma análise técnica. Agora, eu vou voltar à pergunta anterior. O fato de se tratar no meio dessa história, você tem um irmão e um filho de Totônio. Isso, de alguma forma, pode contaminar, no bom sentido, influenciar a decisão técnica para o tribunal?
Não, Nil. Eu não acredito que chegue. É tanto que o tribunal, que a Câmara, acatou a nossa argumentação que não existia ilegalidade na concessão das diárias. Né? Ela acatou. Primeiro, pronto, eles estavam no exercício do cargo. Né? Não tinha nenhum impedimento legal para Daniel ser secretário, nem para Paulo Valadares ser secretário. Eles estavam legitimados pela função que estavam exercendo. Foi nesse sentido a nossa tese que foi acatada.
Uhum. César Ramos está dizendo aqui, por que na gestão Totônio as diárias de Paulo, Daniel, Carlos Rabelo eram de quanto aqui, produção? 10 mil acima, é? De 10 mil acima e os demais secretários eram o mínimo, está dizendo ele. Carlos Marques tem uma posição na rádio, e onde é que ele tem a outra, com sua letra aqui? E no fórum tem outra, está dizendo aqui o César. Eram pagas diárias diferenciadas?
Não, primeiro não se pode pagar diária diferenciada. Você tem a diária, você tem um decreto que determina a diária do prefeito, do secretário, dos diretores e dos outros servidores. Né? São valores diferentes, mas estão estabelecidos num decreto autorizado por uma lei. E eu estranho essa afirmação que eu tenho uma posição aqui na rádio e eu estou no fórum, eu não entendi. Né? O que eu digo e defendo aqui, eu defendo quando estou no fórum ou quando vou para as minhas ações particulares ou representando o município, meus clientes. Não tenho duas posições, não.
Nós estamos com um histórico recente de muitas decisões, ou em primeira instância, ou numa esfera, que são reformadas quando a gente vai para uma outra instância. Vamos falar de uma delas daqui a pouco, né? Principalmente na esfera eleitoral. A gente está falando aqui de um corpo técnico, de um tribunal de contas. Mas eu lhe pergunto, das ações em que o advogado Carlos Marques defendeu o ex-prefeito Totônio, já houve alguma condenação definitiva? Ele já pagou alguma multa? Ou todas ainda, ou as eventuais ações estão já resolvidas ou em grau de recurso? Das ações que o senhor teve à frente defendendo o Totônio?
Benil, das ações que eu atuei como advogado, eu não me recordo aqui no momento se Totônio recolhe ou pagou alguma multa referente a essas ações. Eu sei que existe uma devolução de uma pena aplicada pelo o TCU. Né?
Foi inclusive me parece que a única decisão da que se tem notícia em que ele é condenado com a ex-prefeita Gil.
Exato. Eu não atuei nesse processo. Eu não fui quem foi, se não me falha a memória, foi o doutor Roberto Moraes e o de Dona Giza, parece que foi Lilson Ramos, que teve a condenação. Mas eu não atuei nesse processo.
Como é que estão, em relação às contas ordinárias dos anos aí? Porque, me parece, 2011 tem essa decisão, mas, por outro lado, ele tem a aprovação das contas desse ano, não?
Veja só. Então,
por que que é? Porque
não,
que
uma coisa, tribunal, você coisa... fala... Não, é o seguinte. Aqui nós estamos falando de uma auditoria específica, né? É uma auditoria especial. Porque é o seguinte, o tribunal, ele tem o poder de apreciar as contas do gestor. É uma coisa. Quando todo final do exercício financeiro, até o dia 30 de março, se não me falha a memória, ele tem que fazer a sua prestação de contas ao Tribunal de Contas. Ele vai ser analisado o conjunto da prestação de contas das ações, certo? Mas, mesmo tendo essa prestação de contas, o tribunal também tem competência de fazer auditoria especial. Se ele acha que uma determinada matéria está passível ou é possível que tenha ocorrido alguma irregularidade, ele vai e instaura uma auditoria especial. Uma coisa é o julgamento de uma auditoria especial, de uma conta especial. Outra coisa é a prestação de conta anual do exercício financeiro. Né? Que cada ano, de janeiro ao seu final, é um exercício financeiro que o gestor está obrigado constitucionalmente a prestar conta ao Tribunal de Contas. Então, são duas coisas distintas. O tribunal pode instaurar quantas auditorias especial ele achar que é necessário. Né? É um julgamento sobre determinada matéria específica. né, sobre determinado assunto. Isso não quer dizer que o gestor pode ter suas contas aprovadas e, num determinado tópico, o tribunal, quando fez aquela análise, pronto, achou que poderia ter ocorrido alguma irregularidade naquele tópico e ele vai fazer uma auditoria especial sobre aquela matéria específica.
Uhum. O Verinaldo está puxando outro assunto aqui. A gente já debateu isso recentemente num caso de entrega de um veículo para o Conselho Tutelar. Ele está reclamando que os veículos do PAC 2 não exibem a logomarca do governo federal. Quer saber por que a prefeitura cobriu, por que nenhum veículo apresenta a logomarca do governo?
É do governo federal?
Do governo federal.
Porque é o seguinte, nós estamos num período eleitoral onde está sendo disputado cargos no nível estadual e federal, certo? E a lei 9.504, de barra 97, ela tem um artigo, inciso que eu não recordo agora, que ela diz que não, que os cargos que estão em disputa naquele pleito, os seus governos ficam impedidos de fazer publicidade. Então, se você vê, na verdade, todas essas placas, onde tem a obra que é feita em parceria com o governo federal, se você observar, deve ser, está coberto lá a logomarca do governo federal. E se não está, deveria estar, por força de lei.
O mesmo vale para o Estado.
Exatamente, para o Estado. Uhum. O Estado. Se não está fazendo, está fazendo de forma errada. Não está cumprindo a lei.
Uhum. Bom, vamos agora entrar no caso da... Esse recurso já foi apresentado. Esse recurso autônomo já foi para o tribunal.
Vamos esperar a apreciação para você me chamar de novo aqui.
Para eu lhe chamar novamente. Janaína Sá se livra de acusação do TRE. Inclusive, essa informação foi o senhor que passou para mim, me ligou, mandou para o blog, dizendo que o TRE julgou o recurso do processo penal por suposto transporte irregular de eleitores, né, que havia condenado Janaína Sá e mais duas pessoas, né?
É.
Não é isso? Mas o pivô da história era a Janaína, por conta também daquele desdobramento da questão da pasta, que já teve também essa decisão final. Janaína tinha sido condenada em primeira instância por transporte irregular de eleitores e o TRE reformou a decisão e absolveu dessa acusação. Qual foi sua linha de defesa? Como é que conseguiu aí reverter essa condenação contra a Janaína e mais duas pessoas que estavam no carro?
Veja bem, Nil, nós defendemos nossa linha de defesa, nossa tese levantada aqui, em Afogado da Engazeira, que não foi acatado por doutora Conceição, né? Ela entendeu de forma diferente, foi acatado pelo tribunal. Os seguintes termos, é o seguinte, a lei 6.091/74, no seu artigo 11, inciso terceiro, combinado com o artigo 10, todos da mesma lei, a grosso modo, ele veda o cidadão de, no dia das eleições, fazer o transporte de eleitores, certo? Qual era o sentido e a natureza dessa lei? Essa lei, lá em 74, ela veio tentar coibir que você pudesse influenciar o eleitor. Naquele tempo, também tem que se levar em conta, essa lei foi expedida em 74, né? É uma coisa que deve ser analisada também, porque toda lei, ela vem regular um fato que já está acontecendo. Uhum. Né? Os fatos acontecem e a lei vai atrás para regular. Então, em 74, não era todo mundo que tinha carro, não. Correto? Normalmente, quem tinha um carro, naquele período, ou era o chefe político ou pessoas de posse na sociedade. E o que era que essa lei tinha por objetivo coibir? Que aquelas pessoas que tinham mais poder econômico, pudesse, no dia da eleição, em razão de ter um carro, que era uma coisa rara, não era comum, como é hoje, qualquer cidadão pode comprar um veículo, né? Pudesse fazer o transporte e influenciar no resultado da eleição, certo? E a lei diz o seguinte, que tem que ficar comprovado que foi pedido voto ao eleitor, certo? Então, partindo dessa lógica, desse princípio, o que nós dissemos lá, e ficou comprovado nos autos, que as duas pessoas, o casal de idosos, que foi transportado no carro de Janaína no dia das eleições. Eles disseram que já eram amigo de Janaína, que conheciam Janaína há um certo tempo e que, por terem dificuldade de locomoção, né, tinham solicitado que Janaína, se Janaína poderia mandar o carro para que eles votassem. E eu perguntei, me diga uma coisa, eu não recordo o nome aqui do casal, Janaína pediu o voto do senhor, que só daria o transporte se o senhor votasse no candidato dela. Ele disse, não, eu já votava em fulano, eu já tinha meu voto decidido, né? Eu fui quem pedi para ela mandar o carro, porque eu tinha dificuldade de locomoção. Eles são pessoas bastante idosas e tinham dificuldade, né? E nós alegamos que naquele não tinha crime porque faltava o dolo específico. Quem faz direito sabe o que é isso, né? Tem que ter o dolo específico, né? Janaína teria que ter pedido ou condicionado o transporte ao voto, o que não ficou provado nos autos. Infelizmente, doutora Conceição, que eu respeito, é minha amiga pessoal, gosto muito dela, entendeu de forma diferente, né? E o tribunal, por unanimidade, acatou a tese levantada aqui por mim, em Afogado da Engazeira. Disse, não, é correto isso aqui. Não está provado nos autos, né? Não está provado nos autos que o transporte foi condicionado ao voto. Se não foi, paciência, na dúvida, é um princípio constitucional, na dúvida para o réu, né? E foi baseado nesses argumentos que o tribunal, por unanimidade, reitero, absolveu Janaína e os outros.
Nesse caso específico, então, a gente pode concluir que no caso da Janaína, ela está livre de todos os processos ou ainda tem alguma coisa que ela responde?
Não. Eu acho o seguinte, meu amigo, Nil, foi publicado essa decisão no dia 3 de 9 de 2014. Né? O Ministério Público tinha 3 dias para recorrer. Eu ainda não fui intimado de nenhum recurso até o momento. Então, eu suponho, se transitou em julgado, Janaína não responde mais a nenhum processo. Ela foi absolvida em todos os processos que foram instaurados contra ela, em razão do pleito de 2012.
Minha história de pasta, quem falou, por exemplo, se Janaína hoje, se um caba disse aqui, Janaína com essa pasta fez isso, fez aquilo outro, depois de uma decisão final dessa, esse caboclo pode ainda ser processado?
Pode.
Se ela quiser acionar,
ela pode acionar, né? Ela tem a prerrogativa e o direito condicional de zelar pela sua imagem, né? Se você me acusa de alguma coisa, ou a justiça, ou você prova na justiça que eu cometi aquele fato ou aquele delito, ou você vai ser responsabilizado também, né, Nil? Porque nós vivemos numa sociedade que, de repente, você pode sair acusando, usando os meios de comunicação para denegrir ou acusar as pessoas sem prova nenhuma, né? E você pode, quando a situação está sob júdice, eu até que aceito que a pessoa diga, não, é suspeito. Uma coisa é você ser suspeita de ter cometido um delito ou determinada conduta. Outra coisa é você afirmar categoricamente que eu cometi, ou que o Júnior cometeu, certo? Se está sob júdice, vamos esperar o pronunciamento. E se ela está sendo acusada, aí está certo, de ter cometido tal conduta ou tal atitude, aí está correto. Agora dizer que ela fez, não. E depois que o Poder Judiciário se manifesta, que a decisão transita em julgado, né? Nós estamos no Estado Democrático de Direito, que quem dá a última palavra é o Poder Judiciário, né? Se o Poder Judiciário a absolveu, nós temos que respeitar. Como se tivesse condenado, também teríamos que respeitar e cumprir a pena.
Agora, exatamente, sobre isso não vai faltar quem diga, não, doutor Carlos está com argumento jurídico, está muito, muito legal, muito bonito, tecnicamente perfeito, mas certamente quem discorda politicamente da corrente de Janaína, da corrente do senhor, da corrente do seu grupo, deve estar dizendo, não, ele fez essa defesa, é jurídico, mas todo mundo sabe que isso aconteceu. E aí?
Aí é o jus esperneandi que a gente chama.
O que danado é isso? Isso é latim, né?
É. Uhum. É o direito.
Como é que é jus? Isso aí eu tenho que decorar.
Não, mas tu sabe que eu tenho um problema de dicção.
É certo? Jus o quê?
Jus esperneandi.
Jus, é jus ou...
Jus esperneandi.
Não, meu, tu jus tá querendo... Jus esperneandi.
É, é.
Certo.
Certo?
Eu não, essa terminologia eu já ouvi muita corrente de terminologia jurídica, essa eu não tinha ouvido ainda.
É o direito que você tem de não se conformar, você tem que aceitar. De não ser convencido, tudo bem, eu aceito, né? Nós estamos aqui numa ditadura, agora nós temos que respeitar a decisão judicial, né?
Zé Carlos do Laura Ramos está dizendo, já que o ex-prefeito vai devolver esse dinheiro pela decisão do tribunal, por que não devolve também, diz ele, o dinheiro que serviu para comprar o material do Laura Ramos para fazer calçadas e muradas? Está dizendo que tinha dinheiro para isso e não foi feito.
Eu não tenho conhecimento, né? Eu não sei, eu não posso responder do que eu não tenho conhecimento.
Ah, isso aí pode enviar direto para o ex-prefeito, se ele quisesse pronunciar.
É, exatamente. Eu não tenho conhecimento sobre isso.
Doutor Carlos, nessa eleição o senhor está trabalhando para alguém? Está participando de alguma banca de advogados?
Não.
O senhor tem muitos compromissos aqui já na região, né?
É, e assim como é uma eleição a nível de Estado, as demandas são no Tribunal Regional Eleitoral.
Tem que estar em Recife.
Tem que estar em Recife. E eu tenho, hoje, por outro motivo, me tornei amigo pessoal e, inclusive, tive um convite para fazer parte da banca dele. Do meu amigo pessoal, Osval Beagra, que é o coordenador jurídico de Armando Monteiro. Né? E eu digo, não, amigo, no momento...
Não vou declinar.
Não vou...
aceitar o convite.
Mas nossa parceria continua depois das eleições, porque vem eleição municipal e normalmente eu trabalho em alguns municípios, no outro município também a gente acompanha o pleito e precisamos ter um ponta de lança lá no tribunal e doutor Val Beagra é um dos homens mais qualificados hoje no direito eleitoral de Pernambuco e do Brasil. Viu?
Ah, ele é muito respeitado. É. Doutor Carlos, muito obrigado pelo obrigado papo meu. Aqui, para a gente entender essa
decisão. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Michele, desculpe que você me ligou umas 3 vezes, mas eu não podia. Mas você sabe que quando eu posso e minha agenda permite, eu estou aqui. Com o maior prazer.
Obrigado, doutor Carlos.
Um abraço para todos.
Final do debate de hoje. Vamos...